Ficamos agora com as notícias na Sur TSF com a edição de Cristina Pires.
O Tribunal Constitucional considera que o Governo dos Açores desrespeitou a lei ao obrigar quem chega ao arquipélago a fazer uma quarentena de 14 dias, Sara de Melo Rocha.
O Tribunal Constitucional afirma que um quarto de hotel é mais amigável que uma cela, mas estar fechado com um polícia à porta é como estar na cadeia, mas sem tempo de exercício ou visitas de familiares. O acórdão do Tribunal Constitucional, publicado ontem e que vem hoje no Jornal Público, fala de uma restrição desproporcional de direitos fundamentais imposta pelo Governo Açoriano, que não tem competências para tal. A contestação ao confinamento veio por parte de um passageiro residente nos Açores que em maio fez um pedido de libertação imediata por se sentir estar preso sem justificação. O homem foi colocado num hotel em Ponta Delgada com direito a 3 refeições por dia levadas até ao quarto. A limpeza do espaço e da roupa ficou a cargo do hóspede. A mulher do passageiro tentou entregar mudas de roupa, mas não foi permitido. O Tribunal de Ponta Delgada deu razão ao habeas corpus e o passageiro saiu do hotel ao fim de 6 dias. Antes da decisão da juíza de instrução criminal, já os confinamentos obrigatórios tinham levantado dúvidas de constitucionalidade, sobretudo por terem continuado depois do estado de emergência ter sido levantado. O Governo Regional justificou a decisão com o estado do surto no continente. O Tribunal Constitucional vem agora deixar claro que a privação de liberdade, que é um dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, é da competência legislativa da Assembleia da República.
Ouvido pela TSF, Menezes Leitão, o bastonário da Ordem dos Advogados, diz que o Governo pode ser responsabilizado.
Ele esteve preso, para todos os efeitos, de uma forma ilegal. Portanto, a situação é claríssima aí. Pode haver claramente, neste caso, responsabilidade da região autónoma, porque é uma situação que foi decretada, uma prisão de um cidadão que estava, quem foram restringidos o direito à liberdade, desta forma que não podia ser feito nestes termos, isso parece-me óbvio. Claro que tudo depende do que o Tribunal venha a decidir e dos danos que se provem, porque não há responsabilidade civil sem danos. Agora, parece-me claríssimo que isso abre a porta para que se possa pedir indemnizações por todas as pessoas que estão sujeitas à quarentena.
O Presidente do Governo dos Açores já reagiu ao acórdão do Tribunal Constitucional, defendendo que o quadro legal na região e não só precisa de ser aperfeiçoado.
A decisão do Tribunal Constitucional, o que vem evidenciar é que o quadro legal que existe para lidar com uma situação absolutamente inesperada, que ninguém previa, que ninguém, no fundo, havia feito cenários para lidar com ela por todo o mundo, esse quadro legal não é suficiente. Esse quadro legal precisa de ser aperfeiçoado. Penso que é também essa uma das leituras que resulta desta lei. Portanto, a região está a cumprir com a decisão do Tribunal, aquilo que são orientações médicas, técnicas, também estão a ser cumpridas, até que recebamos indicação a encontrar. E, em terceiro lugar, o que me parece que esta situação também evidencia é que o quadro legal que existe atualmente, e não só ao nível da região, mas também ao nível do próprio país, necessita de ser aperfeiçoado.
No caso da Graciosa e ao pedido de habeas corpus apresentado por 3 cidadãos do continente que foram obrigados a ficar em isolamento profilático durante 14 dias numa unidade hoteleira por terem viajado próximo de um passageiro infectado com Covid-19 num voo Lisboa-Ponta Delgada e que o Tribunal de Ponta Delgada considerou procedente, Vasco Cordeiro disse que se tratam de situações diferentes.
Naquela situação, a decisão que foi tomada é, do ponto de vista técnico, médico, a decisão que é recomendada, que é, no fundo, dita para ser tomada. E, portanto, isso não tem a ver com uma decisão do Governo. Obviamente que se há uma decisão de um tribunal que face a essas situações, coloco o assunto nesse termo, isso merece muita reflexão, mas não merece uma reflexão da parte só do Governo Regional. Porque, efetivamente, o que estamos, nesse caso que referiu, é uma decisão técnica, corresponde a recomendações das diversas autoridades de saúde, das diversas componentes médica e científica que têm tratado desse assunto e que o Tribunal entendeu da maneira que entendeu. Mais uma vez aqui, o que me parece evidente é que o quadro legal que existe para lidar com uma situação como esta talvez necessite ser aperfeiçoado.
explicações de Vasco Cordeiro esta manhã no Palácio de Santana. Os trabalhadores portuários dos Açores vão fazer greve parcial ao trabalho a partir do dia 18 de agosto, anunciou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias. O dirigente sindical Serafim Gomes disse à agência Lusa que foi emitido um pré-aviso de greve ao trabalho, além das 8 horas laborais normais, mas os portos vão poder funcionar de segunda a sexta-feira, 16 horas diárias. O sindicalista prevê que a greve se estenda até ao final do mês, mas manifestou-se esperançado que as coisas sejam resolvidas até ao início da paralisação, com a Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, a quem afirma ter sido enviada uma missiva para tentar evitar o conflito, embora não tenha ainda obtido resposta. A 29 de julho, o sindicato queixou-se de hostilidade por parte da empresa pública Portos dos Açores, nomeadamente para com determinados grupos de trabalhadores marítimos, lamentou então Serafim Gomes em declarações à agência Lusa, dando como exemplo a incerteza que existe diariamente sobre quem é que vai ter de fazer trabalho extraordinário. No mesmo dia, Miguel Costa, presidente da Portos dos Açores, também em declarações à Lusa, mostrou-se surpreendido com as queixas do sindicato, negando a existência de qualquer clima de hostilidade, sublinhando que está apenas a cumprir o acordo de empresa e mostrando-se disponível para dialogar. Em dia de visita do Governo a São Miguel, o Bloco de Esquerda decidiu simular a inauguração da obra de demolição das galerias comerciais e da requalificação da calheta Pedro Teiva em Ponta Delgada, um projeto que deveria estar concluído este verão, mas que tem sido sucessivamente adiado, como lembrou António Lima.
Montamos este cenário e esta inauguração porque havia efetivamente uma promessa, até pelo promotor da obra e do projeto, do próprio Fundo Discovery, de que chegados ao verão de 2020 iria ser inaugurado mais um hotel, junto àquele que já existe, mas também, se fomos nós, e que não poderia deixar de ser, o espaço público que tem há muito prometido aqui para a Calheta e que é aquilo que as pessoas residentes aqui na Calheta querem, efetivamente, que é o espaço público, que é devolver esse espaço à Calheta e devolver a ligação da Calheta com o mar. E estão do Governo Regional em visita de trabalho, como lhe chama, diria mais que é uma visita de propaganda à Ilha de São Miguel, como já fez na Ilha Terceira e na Ilha de Faial, seria da mais elementar justiça que o Governo Regional aqui viesse no âmbito de uma das suas muitas tipologias de visitas que tem feito nos últimos tempos. Não houve uma sequer que o Governo conseguisse enquadrar para vir à Calheta Perteiro explicar ao povo da Calheta e à população da Ilha de São Miguel porque é que aquele elefante branco das galerias comerciais continua exatamente da mesma forma como estava desde 2011.
O líder do Bloco de Esquerda afirmou ainda que todos os prazos têm sido queimados, mas diz saber a razão.
O Governo, em dezembro de 2017, deu ao promotor, ao Fundo Discovery, 4 meses para iniciar as obras de demolição após a aprovação do projeto na Câmara Municipal. Ora, tendo o projeto sido aprovado em maio de 2019, tendo o projeto de autorização, licenciamento para a demolição sido aprovado em setembro de 2019, esses 4 meses já foram ultrapassados já há muitíssimo tempo e não há explicação nenhuma de ninguém e do Governo Regional, que é a entidade que tem que explicar em primeiro lugar, mas também o município, que tem estado calado também relativamente a isto. Não, ninguém veio a público dizer porque é que tudo continua na mesma e não haveria melhor oportunidade do que uma visita de trabalho a São Miguel para apresentar pelo menos o trabalho de explicar às pessoas o porquê de tudo continuar na mesma. Sendo que para o Bloco de Esquerda a explicação já é mais do que clara. É o interesse económico que sobrepõe sempre, mas sempre, à vontade e ao interesse das pessoas.
A convicção de António Lima, o coordenador do Bloco de Esquerda Açores. José Manuel Bolieiro, presidente do PSD, garantiu no Pico empenho total na reativação da indústria conserveira do atum, caso venha a formar governo. Bolieiro lembrou ainda o projeto-lei que visa majorar os apoios sociais aos ex-trabalhadores da COFACO.
O nosso compromisso é de, com o nosso governo, o empenho ser total para que haja a reativação dessa atividade que é identitária e que faz parte do imaginário dos picoenses e dos Açores e dos açorianos enquanto produtores e transformadores no atum. A outra palavra é de solidariedade e de compromisso com as trabalhadoras e os trabalhadores da COFAC, que perante o encerramento das atividades ficaram em fragilidade social e sem remuneração. Houve compromissos relativamente à majoração dos seus rendimentos, e do apoio remuneratório que não estão a ser cumpridos. Daí que quero deixar também esta nota de satisfação, o PSD, os deputados na Assembleia da República, os deputados, designadamente os eleitos aqui pelo PICO na Assembleia Legislativa, se empenharam através da apresentação de um projeto de lei para a Assembleia da República para relembrar as obrigações com que o próprio Governo da República se comprometeu a cumprir e até hoje não realizou. Fica aqui o nosso compromisso de fazer para que em sede da Assembleia da República o projeto de lei seja aprovado e o Governo passe das palavras aos atos, isto é, transformando os compromissos em realidade e não promessas por cumprir.
José Manuel Bolieiro, no final do primeiro dia de visita à Ilha do Pico. A Iniciativa Liberal vai concorrer pela primeira vez nas legislativas regionais. Nuno Barata, gestor portuário de profissão, será o cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de São Miguel e também pelo Círculo de Compensação, enquanto José Luís Parreira, estudante de Engenharia Aeroespacial, vai encabeçar a lista pelo Círculo da Terceira e será o número 2 da lista no Círculo de Compensação.